Boa noite aos amigos que fazem o curso Educação Existência. Hoje temos uma noite muito fria em Porto Alegre, nos arredores da cidade. Filas imensas de automóveis em alguns lugares, no Vale dos Sinos, ao engarrafamento de mais de 5 quilômetros, por conta de reparos e por conta do tornado que se aproxima da capital gaúcha, vindo do sul do estado, passou por Rio Grande, Pelotas, causando grandes estragos lá, as embarcações. Toda a malha portuária está nesse momento interditada nos clubes, nas regatas, nas margens do Rio Guaíba. As embarcações estão impedidas de transitar nesse momento por conta das ondas do Guaíba, muito altas, em decorrência da ventania. Vocês podem ouvir das suas casas a forte ventania que está chegando aqui. Já há quase 30 mil pessoas sem luz por toda a região. Então, Porto Alegre, como eu havia comentado, é uma cidade, uma das mais arborizadas do país. Então, quando há tempestades, muitos galhos caem sobre os fios, há alagamentos. A cidade inteira ela é abraçada pelos cursos d'água do Guaíba e seus afluentes. Então, a cidade, quando há um tornado como este, a Defesa Civil fica em prontidão. Desde ontem estão avisando a população para tomar os cuidados, aulas foram canceladas, o comércio fechou mais cedo hoje. O pessoal tem esses cuidados, essas prudências. Aqui os ventos são muito fortes, sopram dos Andes para cá, e como nós temos esse curso de água, que é um dos maiores cursos de água doce do mundo, que é a Lagoa dos Patos, é um verdadeiro mar entre o mar e a terra. Então a gente tem algumas ventanias abertas, assim, é muito forte o vento. A expectativa é que o tornado desvie para o oceano, não se sabe ainda. Às 8 da noite ele começa a chegar mais perto da capital, e nós temos temperaturas negativas em vários lugares da Serra Gaúcha nesse momento, com congelamento de pista. É típico do nosso inverno, só que dessa vez estamos vendo o inverno em maio, bem mais cedo. Nosso trabalho de hoje traz um pós-fácil ao estudo que realizamos, uma edição de estudos que muito profunda sobre espelhos. E vamos ilustrar com um livro que eu tenho dos poetas italianos contemporâneos, um trabalho muito bonito realizado pelo escritor, tradutor José Eduardo de Grácia. E ele faz uma apresentação dizendo que muito material que ele considera relevante, infelizmente, ficou de fora. O intuito era fazer uma ilustração sobre parte da poesia italiana contemporânea. E é com ela que nós teremos uma ilustração sobre este pós-fácil ao estudo que realizamos sobre espelhos. O primeiro dos poetas ficou muito conhecido como um cineasta, que é o Pasolini, que viveu até 1975, né? Aquele final trágico. Nascido em Bolonha, ele escreveu muito. Pasolini era também, além de cineasta, escritor. Selecionei aqui dois poemas dele que vão muito auxiliar nesta conversação, nesse pós-fácil sobre o estudo que realizamos sobre espelhos. Essa edição é bilíngue. O próprio poeta e tradutor, ele nos convida o José Eduardo, ele nos convida a fazer essa leitura bilíngue, e porque ele diz que alguns acharão que ele foi comedido, outros acharão que ele foi audacioso. De minha parte, acho que ele foi muito feliz nesse trabalho que ele realizou e muito cuidadoso também nesse trabalho. Vamos então começar com Pasolini. Levanto-me com as pálpebras inflamadas, a adolescência apagada na barba, crescida no sono, na carne, emagrecida, fixa-se com a luz difusa nos meus olhos secos. Acabo assim no escuro, incêndio de uma juventude transformada pela eternidade, e assim me queimo. É inútil, pensando ser diferente, impor limite a essa desordem. Deixa-me sempre frustrado, com um rosto seco, na sua infância, em direção a uma quieta e tola ordem. O peso do meu dia perdido, em muitas horas de alegria, em mudos instantes de terror. Vamos agora fazer uma primeira aproximação ao trabalho nesse pós-fácil. Muitas perguntas foram feitas naquele estudo que realizamos. Uma delas é: como diferenciar? Como diferenciar se estamos de fato diante de um elemento especular, de um elemento que vai fazer, que é refratário, de um elemento que vai refletir aquilo que lhe chega? Como saber? Por exemplo, aqui ele coloca que ele levantou um certo dia, estava com todos esses elementos, ele estava com as pálpebras inflamadas, estava pensando na adolescência, viu que uma parte se foi, viu que muitas coisas ainda permaneciam com ele. Como podemos fazer essas separações? Claro, quando elas forem importantes. Por vezes não serão, por vezes teremos outras coisas a considerar. Mas quando forem, o que nos dará este registro? Bem, observem. Vamos a uma ilustração muito singela. Você sai com uma pessoa, você está enamorado dessa pessoa, gosta dela, ela gosta de você. Durante o jantar, você percebe que você é, em grande parte, um espelho. Como você sabe, esta pessoa está colocando em você conteúdos que são dela. Então, a pessoa elogia que você é uma pessoa muito divertida, que é uma pessoa muito aberta, tudo que você sabe perfeitamente que não é. Diz que você é muito engraçado, e você sabe que perfeitamente que você não é. Entre outras coisas. Não se trata dela descobrir algo em você que você não percebeu. Se trata dela apontar algo em você que você realmente, por suas características, tem muito pouco. Como você levou um amigo, uma amiga para esse jantar e tal, essa pessoa diz para quem está falando: olhe, de quem você está falando? E a pessoa surpresa diz: ué, dele aqui, ó, ou dela aqui. E esse seu amigo, essa sua amiga diz: deste aqui, desta aqui, não é. Eu conheço bem, não é. Está acontecendo algum engano? Bem, isso é um elemento óbvio e eu carreguei nas tintas para caracterizar. Nem sempre é assim. E às vezes a pessoa carrega sobre nós um espelho que, pela nossa base categorial, pela maneira como somos, fica parecendo que é muito melhor do que na realidade nós somos, e às vezes envaidecidos e famintos pela interseção, por vaidades e outras coisas, nós acabamos endossando esse espelho errôneo, que por vezes pode custar caríssimo depois. Mas e no caso do Pasolini? Ele acorda com esses elementos? Ele distraído pode estar enumerando estas coisas olhando para um espelho dele, existencial? Fazendo com ele mesmo isso que eu acabei de descrever que acontece por vezes entre pessoas? Pode. Pode. Por vezes você acorda, tal qual Pasolini. O título desse poema é Levanto-me com as pálpebras inflamadas. Por vezes a pessoa levanta e olha para o espelho existencial que está virado para algum ponto no passado dela. E ela, olhando aquilo, assume como um dado de atualidade, sem saber que é uma imagem especular. Conversando com um agrônomo essa semana, ele estava me dizendo que, na fazenda, você levanta um tapume, uma parede de madeira, e o boi, diante dessa parede de madeira, ele acha que o mundo terminou ali, na parede de madeira. Para ele, um ser senciente, ele não começa a interrogar, a percepcionar e achar que o mundo prossegue a partir daquela parede. Ele me contou que há exceções a isso, como, por exemplo, no matadouro, em outros lugares assim, porque aí há outros elementos que fazem com que o boi saiba do que está acontecendo. Ali não. Você levantou uma parede de madeira, ele parará e achará que o mundo terminou ali. O que vem depois daquilo, para ele não existe mais. Não sei se para todos eles é assim, mas estou sendo fidedigno ao que esse agrônomo me contou neste final de semana. A partir daí, muitas considerações surgem quando, por exemplo, vamos para os seres humanos. Muitos seres humanos consideram real, fidedigno, consideram concreto a realidade, aquilo que eles percepcionam, sentem, ouvem, falam, pensam. Todo o resto, não, não existe. Qualquer elemento de transcendência que vá para além disso, tal qual aquele boi parado diante de uma cerca de madeira com 2 metros de altura, muitos se comportam assim. Isso não é bom nem mal, não é certo nem errado, é uma característica de alguns. Agora, se essa cerca de madeira for um espelho, nós temos agora outras implicações. Outras implicações. Bem, eu havia selecionado um segundo poema do Pasolini, mas com essa explicação eu já fui além do outro poema, portanto nós vamos adiante. Aqui eu vou fazer uma parada no gravador para ouvir dos senhores considerações, reflexões, o que queiram colocar para como um primeiro aprofundamento. Prosseguindo o nosso trabalho, após a colaboração da colega, vamos agora aprofundar. Nem tudo, no entanto, em que uma pessoa dirá de nós, como naquele primeiro exemplo que eu citei, será um espelho. Mesmo quando ela falar algo que nada tem a ver conosco, talvez a primeira impressão possa ser, ela está usando um espelho. Está falando de coisas lá que não existem, que ela gostaria de ver em mim, etc., mas que não tem nada a ver comigo. Pode ser uma idealização, etc. Outras vezes, no entanto, isso que a pessoa que está conosco fala, naquele exemplo hipotético que eu coloquei, vai além. É uma questão de ela está vendo questões nossas que nós não vimos, que são desenvolvimentos nossos. Isso se torna tão mais complexo quando a pessoa faz mesclas. Então, um pouco é espelho. Ela gostou de nós porque nós nos parecemos com um parente dela que ela amava muito. Mas também sabe que somos diferentes, então não é apenas um espelho, estamos indo além desse espelho. E ela ainda acrescenta elementos que nós não sabemos, parte da inteligência dela, parte do que provavelmente seremos, numa conversação que vai além. O espelho é uma parte desses elementos. Eu gostaria de ilustrar com a poesia da Alda Merini. Alda Merini, que começou a escrever muito cedo, 15, 16 anos, passou um tempo numa clínica em Milão, e de lá ela prosseguiu com seus poemas, falando muito sobre a condição da indiferença de alguns para os nossos sofrimentos, para a solidão que é estar em lugares assim, e separei dela a canção do homem piedoso. Vamos lá. Canção do homem piedoso. No italiano, uomo pietoso. Pegaram os meus livros e os fizeram em mil pedaços. Pegaram as minhas mãos e jogaram-nas aos peixes do mar. Atenção, senhores, para as marcações. Por vezes, isso já é um amálgama. Por vezes, aquilo que eu vejo em mim, nos meus impedimentos, eu atribuo a outros e faço mesclas aqui que, por vezes, não temos como separar. Tal qual uma pessoa que vai falar a um público e ela olha para aquele público e ela se sente julgada, se sente agredida, insultada. E o público não está fazendo nada disso, está aguardando que ela fale. No entanto, você chega perto da pessoa e diz, olha, aquela pessoa lá no canto, ela nem está olhando para você, está lendo o livro. Aquele outro senhor lá está conversando. Ele veio só acompanhar uma pessoa. Aquele outro lá, isso, aquele outro. E aí a pessoa começa a construir amálgamas que por vezes quebram esse espelho que ela criou para a plateia e ela acaba vendo de fato a plateia. E aí já temos um outro elemento. Não é simples, então, quando uma pessoa diz pegaram os meus livros e fizeram em mil pedaços. Às vezes foi a própria pessoa que pegou os livros dela, jogou fora e está atribuindo aos outros o desinteresse dos outros, coisas assim, o fato dessa condição, numa mistura que me justifica, que endossa certas questões minhas. Vejam a atenção que precisamos ter ao longo da historicidade da pessoa, né? Na consideração da IP dela, para sabermos se é isso que está acontecendo ou se é uma outra coisa. Há muitas formas de ajustar um espelho. Retornando ao caso em que você saiu com uma pessoa que você gosta e notou que ela utiliza um espelho com você, se você continua a relação com essa pessoa e quer ajustar esse espelho no sentido de não achar que é legítimo que ela conviva com alguém, que na verdade ela está convivendo porque está olhando no espelho coisas que ela construiu lá para ela, bem, há muitos modos. Por exemplo, pelos predicativos, a pessoa atribui a você. Ah, como você é compreensivo e tal. E você diz para a pessoa, olha, eu sou compreensivo às vezes. Muitas vezes eu não sou. E cita exemplos disso para ela. E a pessoa começa a ajustar. Ela diz, ah, como você cozinha bem. E você diz, eu não cozinho. Eu peço toda a comida pronta. Olha aqui, ó, tá vendo esse cartão? É do lugar onde eu peço. Eu não tenho cozinha na minha casa. A pessoa vai ajustando, então, esse espelho que ela construiu. Por vezes ela quebrará uma parte, por vezes quebrará todo o espelho e talvez olhe para você e diga, não temos nada a ver, eu me enganei. Ou, que interessante, vamos adiante. Para além daquele boi que olha naquela cerca, para além de seres humanos que só sabem se relacionar com espelhos. Pessoas que não querem, não podem, não sabem se relacionar com espelhos. Elas se casam com pessoas diferentes, com credos diferentes, pensamentos, ideologias diferentes. Elas não querem fazer do mundo o eco da própria voz. Então, você vai jantar com um casal e um deles diz que vai votar no Lula, explica todos os argumentos. O outro ouve e na hora de falar diz não. Que vai votar no Bolsonaro, explica todos os argumentos. discordam disso, cada um tem seu posicionamento. A noite não está perdida, se amam, há outros fatores que transcendem isso na relação deles. Mas cuidado, porque esse exemplo não pode ser generalizado. Por vezes, para os dois, a política não tem uma relevância grande. Se tivesse, talvez não fosse tudo tão pacífico. Então são muitos os pontos que precisamos cuidar. Prosseguindo a canção do homem piedoso. Pegaram os meus livros e os fizeram em mil pedaços. Pegaram as minhas mãos e jogaram-nas aos peixes do mar. Pegaram o meu sexo e o amarraram com uma corda. Pegaram os meus olhos e cegaram-me. Pegaram o meu corpo e se viciaram-no com beijos impuros. Mas veio o homem piedoso e beijou-me os cabelos. Mas veio o homem piedoso e cobriu os meus andrajos. Mas veio o homem piedoso e olhou com respeito e cobriu com um pano lençol branco, no qual foi retirada a culpa. E veio o homem piedoso e beijou a boca e depois deitou-me na terra e deu-me sua palavra. Ela está falando de espelho? Ou ela está falando de transcendência ao espelho? Olhem, quando nós falamos em espelhos, lembrem do estudo profundo que nós realizamos, há espelhos multifacetados, nos quais você não tem uma imagem com relação a uma questão, várias, deslocadas em pontos diferentes. E por vezes, por esse amálgama, a pessoa, ao olhar por necessidade, por premência, por outras questões, ela pode ver um elemento que parece nitidamente uma construção para além do espelho, e é uma imagem especular. Nós não temos como saber disso a priori. Provável que na historicidade da pessoa isso que ela está vendo se reproduza no conceito historiográfico. Então nós veremos, puxa, olha, está reeditando o material de seus 15, 20 anos. Outras vezes não. É um material que nós não temos mais acesso. A própria pessoa agendou no intelecto de um modo que não é mais acessível a essa verificação, tornando isso muito complexo, muito difícil. Agora vamos ver ainda questões mais profundas. Uma outra questão que nós vimos naquele estudo sobre espelhos dizia respeito ao fato de que espelhos não são bons nem maus, certos nem errados, e nem de um ponto de vista já a priori nocivos. Não. Em muitos casos são necessários, úteis, importantes na nossa vida, quando precisamos ver algo que, pela posição em que estamos, não conseguimos sem um espelho. É o caso do retrovisor do automóvel. Ou você vai se maquiar para ir a uma festa, precisa do espelho do toalete. Você não tem como olhar sem isso. E muitos outros casos. Às vezes nós precisamos que a outra pessoa sirva de espelho para nós e nos diga. Você diz para a pessoa: olhe, isso que eu escrevi, você que estudou tal coisa, cumpre tais objetivos, etc. Me diga, deixa eu tomar por você a veracidade disso que eu estou imaginando, se é assim ou não. Então, há muitos casos, em que é importante, que ajuda, né? Mas aqui eu separei um poema da Maria Luísa Spaziani. A Maria Luísa Spaziani, ela é de Torino e vive em Roma. Vamos ver aqui esse poema que vai ilustrar parte desse conteúdo que eu falei e ainda acrescentar um outro elemento. O título desse poema é Inutilidade della memoria. Inutilidade da memória. No odor do feno existe o passado. No odor do feno existe o passado. Estratigrafado, um círio de ti. O inebriar-se ingênuo, o recordá-lo, o recordar que o tens recordado. Portanto, ela está fazendo uma retroação. E dentro da retroação, movimentos ainda de retroação. O que faz com que nós coloquemos espelhos em sucessão. Esses espelhos em sucessão para trás têm vários efeitos de acordo com o conteúdo, os elementos semânticos, sintáticos, os elementos ligados à historiografia, os elementos ligados à IP e outros mais. Por exemplo, às vezes o efeito é de propagação como uma lupa. Aumenta muito à medida que você faz isso. Então, esse odor no feno que existe o passado, como ela está dizendo, no odor do feno existe o passado, ao reportar-se a isso, a pessoa está propagando e aumentando, às vezes, a experiência. Muitíssimo. Como pode também estar acabando com ela, num efeito contrário. O uso disso de maneira lotérica, aleatória, é realmente algo a ser observado na clínica. Né? Preciso prudência aqui para a utilização desses elementos. Né? Por vezes a pessoa colocar um espelho desse para uma experiência dolorosa no passado e, nossa, isso aí ganhará uma dimensão trágica na vida dela. A cada ano o perfume é diferente, ela nos diz. Pouco a pouco o olfato se dispersava. Mais heróica memória se encarniçava, mais forte se aferrava. No odor do feno ainda transita minha mãe, e os nossos corações costumeiros. Se transforma a vida no imenso salão de um museu sem cheiros. Ou seja, ela fez sobreposições, colocou espelhos conversando uns com os outros e algumas coisas que provavelmente não são. O que ela obteve? Um salão de um museu, sem cheiros. Para quem diz que no odor do feno existe o passado e termina com um salão de um museu sem cheiros, vamos agora trazer para um exemplo básico do nosso dia a dia, das nossas coisas, está bem? Olhem, por vezes, você está olhando uma paisagem e lá longe na paisagem você avista alguma coisa que lhe interessa muito, tal qual alguém que está numa marina de uma cidadezinha e avista lá do outro lado da enseada, também uma cidadezinha pequena, com sua pequena marina. É muito diferente, mas a pessoa diz, puxa, é uma cidadezinha diferente, eu gostaria de conhecê-la. Lá, por ser do outro lado e pelo sol nascer daquela ponta lá perto da ponte, deve ser uma luminosidade muito mais bonita. E a pessoa começa a construir uma série de coisas, só que isso pode ser simplesmente o espelho colocado tão longe que só o que você conseguiu avistar foi o quê? Foi sua própria cidadezinha refletida lá naquele longe, mas como está muito longe, você não conseguiu ver que era sua própria cidadezinha, nem você ali no cais, olhando e comentando tudo isso. Esse mesmo efeito ótico, esse mesmo efeito existencial ocorre muitas vezes em nossas próprias historicidades. E é uma das explicações para muitos fenômenos como a mulher foi espancada, maltratada, 5, 6 anos passaram, o homem volta, ele não mudou nada, mas fala para ela certas coisas e ela acha que então pode dar uma nova chance, etc., quando na verdade ela só está vendo um espelho que foi afastado. E o que ela vislumbra é quase como alguém deste exemplo da cidadezinha que eu falei. Há muitos casos assim, de várias ordens. Então, esses elementos de pós-fácil precisam ser acolhidos nos nossos estudos. Agora, nós vamos a mais um aprofundamento importante nisso. E aqui eu vou trazer uma outra poetisa, a Marina Mariani. Ela é de Nápoles, linda cidade de Nápoles, ali mais para o sul, né, abaixo de Roma. E escritos entre 1968 e 1981. A Marina Mariani tem poemas belíssimos, belíssimos. Vamos lá. A borboleta da sacada até a árvore. Do signo até a palavra. Da palavra ao signo. Necessita-se retornar às formas fechadas. O ovo é o máximo escopo. Pode-se perdoar o derramado se dura pouco. Si può perdonare se dura pouco. Pode-se perdoar-se se dura pouco. Da borboleta da sacada até a árvore. Bem, vamos então agora nesse aprofundamento que eu coloquei para vocês. Há espelhos que, nomeadamente, são espelhos, cumprem todos os predicados que fazem com que ele seja de fato um espelho. Assim ele é concebido por várias pessoas, no entanto, ele é utilizado como uma outra disposição. O que não deixa de fazer às vezes de espelho, como ele é, mas, por vezes, dentro dessa nova disposição, ele é mais importante como uma outra coisa. Vamos lá. Precisa construir uma pequena ponte, porque quebrou uma escada na sua casa. Dentre o material que você dispõe, e você não está em condições de comprar algo nesse momento, você usa um velho e rugoso plano que servia de decoração, e ele é forte o suficiente, só que ele é espelhado. A impressão que dá é como se alguém passasse uma lixa no espelho, ele ficasse em algumas partes envelhecido, reflete a imagem de uma maneira mais escura, mas ainda é um espelho. Só que agora, deitado, e por ser antiderrapante, ele funcionará como um passadiço, uma pequena ponte entre duas partes da sua casa. Quem passa por ele observa e diz: olha que interessante, usou um espelho como um passadiço, como uma pequena passarela para a sua casa, para uma pequena ponte. Outros acham tão bonito aquilo que trazem elementos para perto dele para compor um vaso com aquelas flores que se derramam e se derrubam em direção à pequena fonte, compondo um cenário belíssimo. É um espelho e é uma ponte. A combinação dos fatores faz com que muitos ali, quando vão à sua casa e observam aquilo, ficam encantados e alguns ficam: nossa, isso traz até uma mensagem, né? O espelho como ponte, a ponte como espelho, as relações entre as coisas, que às vezes uma é tão distante da outra, chega a ser o avesso da outra. Eis um pouco do poema dela, quando ela diz: a borboleta da sacada até a árvore, nestas disposições de funções. Mas vamos ver um exemplo mais próximo das nossas vidas. Você se relaciona com alguém. para quem você, ao mesmo tempo, serve um pouco de espelho, mas serve também como mediação para caminhar para outros lugares da sua vida. Aos poucos, esse elemento do espelho começa a cair muito por terra e você dá passagem ao elemento de mediação com a pessoa. São movimentos dialéticos muito complexos para os nossos dias. Dias que trazem para vivências pressa, arritmias, pouca tolerância e coisas assim, tão frequentes nos nossos dias. Situações como essa que eu disse, que pedem um certo vagar e demora, podem se perder. Ainda não há uma compreensão para isso. Na utilização responsável ética da questão do espelho e das mediações dele com ponte. Um outro exemplo, da mesma poetisa. Quando cai a bomba, ou melhor, quando alguém a atira, o corpo é desmembrado. Horrivelmente, escreveram os jornais. Foi então que me disseram: se reunires os pedaços, a alma voltará. Um outro exemplo. Aqui estamos numa parte muito complexa e avançada, que ainda terá mais um aprofundamento. Vamos ver primeiro, antes do aprofundamento, alguns exemplos. Eu ilustrei o espelho, que era utilizado como ponte, e na condição de ponte até a relevância dele ia além da condição de espelho, ainda que nunca deixasse de ser lembrado como um espelho sendo utilizado ali. Muito bem, vamos ver nas nossas vidas isso? Como um exemplo cotidiano, corriqueiro dessas coisas, e do quanto isso pede em observação nesses elementos? Você tem um relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa diz a você que entre as coisas mais importantes do relacionamento de vocês é que você mostra, olhem bem, com a construção semântica e sintática do que eu estou dizendo, você mostra a ela coisas importantes dela que ela sozinha não vê. Não disse que você inventa coisas dela, que você descobre coisas para ela, mas que você mostra. De alguma maneira, você consegue espelhar isto para ela. Que ela respeita, que ela diz que é assim mesmo. Ok. No entanto, com a convivência com essa pessoa, ela passa a amar você. Amar não por essa condição de espelho. Passa a amar porque ela descobre outras qualidades, outras virtudes que ela considera importantes. Na interseção, as coisas são muito fortes e muito bem. E então, num dado momento, você descobre que foi aquele espelho, e o fato de você poder mostrar para ela certas coisas dela, ela utilizou isso como uma ponte para chegar, para unir concepções dela com você. O espelho não desapareceu, ele continua ali. Talvez num dado momento você diga para ela: bom, agora chega, eu não vou mais dizer para você, mostrar para você as coisas que estão em você, você vê de outra maneira. Talvez até pela interseção que você já tem, só que você está partindo do pressuposto que esses outros elementos, a passagem, a ponte já está forte e não precisa mais do passadiço ali. E às vezes a pessoa vai te dizer que não, que isso não pode faltar. Que está intimamente ligada. As coisas aí estão. Nem sempre será assim. Por vezes não será nem remotamente assim. Será completamente diferente. Eu vou parar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos até aqui, está bem? Após mais uma pausa, colaboração da colega, de outra colega, eu agradeço, só faz enriquecer o nosso trabalho. E evita que a aula se transforme num espelho também, não é? Que ela vá bem além de ser um espelho. O que vem agora é bastante mais complexo, nesse pós-fácil que estamos fazendo aquele trabalho, e para isso vamos trazer o poema de Giuseppe Goffredo. Giuseppe Goffredo. Ele é um poeta nascido em 1956, passou boa parte da vida dele no campo. A poesia dele tem muito das questões do campo, da natureza, daquele lindo país que é a Itália. Vamos então a ele. Bem, durante aquele estudo que nós fizemos 2 dias, muitas horas, dois filmes, muitos livros sobre os elementos imagéticos e especulares, nós passamos por alguns elementos como, por vezes, há espelhos inteligentes, que não apenas devolvem, constroem, elaboram antes de devolver a imagem, vão muito além. E há casos de pessoas que, por vezes, elas olham o espelho, sabem que estão diante de um espelho inteligente, que não apenas devolve a imagem, interpreta a imagem, elas então, algumas, anulam a própria imagem para ficar com a imagem que elas estão lá no espelho. E aquela imagem que ali está no espelho, elas vão fazer um encarte dentro da própria EP delas, fazendo agora parte delas. Então, quando você quiser saber da imagem ou dos elementos que estavam, você terá que considerar também agora essa nova modalidade dentro da pessoa. Olhe um dos exemplos bem singelos disso, neste poema, Quando Via Nuvens. Nuvole, nuvens. Quando via nuvens. Quando via nuvens caminharem no céu, por sua própria conta, extravagantes numa fileira volátil, esbeltas e ligeiras como um sonho, ainda podia estender-me embaixo de uma palmeira. O que aconteceu lá? E quanto era brilhante aquele campo? O terreno era um mar de colunas secas, gotas negras e chuvas derramadas. Um sentimento me assalta, se lembro. Era um abril ou era um sonho? Maio não era. Em junho, perdeste muito sangue, os lençóis na frente da minha casa mancharam-se. Pela estrada, levantavam-se ventos fortes, placas de pó redemoinhavam nos campos de verdes grãos. Uma vez ao ano, passavam os patos em direção ao norte. O meu pai, enquanto colhia, suado, apontava-os com o dedo para o céu. Deus era finito naquele tempo. Ao calor, me despia e o mundo girava. Depois andava a tomar da água fresca do poço. Vamos recuar aqui. Observem. Quando via nuvens caminharem pelo céu. Isso pode ser um espelho. Alguém pergunta para você quem você é. Você aponta lá para o céu e diz, olha, está vendo aquelas nuvens caminhando lá? Sou eu. Aquelas nuvens caminhando, mas elas estão mudando de formas. Sou eu. Agora veja, estou bem claro, agora estou bem escuro, agora estou me desfazendo. Agora outras se somam àquelas. Sou eu. É um dos espelhos que a pessoa adotou. É um espelho na forma de nuvens que conversa com outro espelho que a pessoa tem, que é o espelho social da sociedade dos homens, que conversa com outro, que é o espelho que a pessoa amada propõe. Às vezes a pessoa adota um, às vezes ela adota outro, às vezes nenhum. Lembrem que há pessoas que não usam, em certas experiências, espelhos. Elas constroem aquilo que está acontecendo, vendo a partir da empiria sem essas imagens de reflexo. Algumas vezes é assim. É esse caso em pessoas dessa forma. Os cuidados são muitos. Porque às vezes a pessoa aponta para o céu e diz, olha, aquelas nuvens tão lindas. Está falando dela, da imagem dela. E às vezes dizemos, eu acho horrível. Essas nuvens me assustam. Não tem nada a ver comigo. Para tal pessoa, talvez você esteja dizendo, nós não temos nada a ver um com o outro. Eu usei nuvens, mas vocês podem usar muitas outras coisas. Você vai à casa de uma pessoa e ela tem um bom apartamento, ela tem um bom automóvel, tem um bom emprego, e você critica tudo isso, diz que isso é lixo, é pura alienação de uma sociedade utópica e desvairada que deixou o mundo do jeito que está, etc. Se, tal qual as nuvens, o apartamento, o carro e o emprego forem parte desse espelho dela, olha o que você está fazendo. Você está jogando pedra nesse espelho. Vocês sabem disso. Mais adiante, este poeta, o Giuseppe Goffredo, nos traz um outro poema, Giuseppe. O que pode mudar? Cosa può cambiare? Cosa pior? Può cambiare. O que pode mudar? O que pode mudar? Ele pergunta. Sobre muros sedosos, senta cinzenta melancolia. A praça vazia, o monumento, o café, os jovens amalucados. O que pode mudar? A umidade graneja o solo. Se fazem escuros ao anoitecer, os cristais da tristeza sempre aqui se agita, sem vontade de caçar. A tristeza, as mulheres voltam a cabeça e se acariciam. Não temos trabalho, não temos dinheiro, não temos fortuna, mas o que nos falta mesmo é vida. O que pode mudar é o título desse poema de Giuseppe. Pessoas presas a espelhos, por vezes, podem ficar muito inquietas quanto a essas questões de que pode mudar. Porque às vezes uma parte depende delas e uma parte ainda maior pode ser, depende de espelho. Essa ideia de que um espelho é um objeto e que eu posso ir lá e mudar conforme o meu desejo é bastante precária em dias como os nossos. Por vezes é bem o contrário, é o espelho que diz, é você que vai mudar. Se você tem como espelho nuvens, a pessoa que você ama, que te dá o retorno de quem você é, a sociedade dos homens, por vezes eles podem fazer uma combinação e dizer, olha, nós os espelhos achamos que você tem que mudar assim, assim, assim. E diante da força dessa vizinhança, você pode achar que sim, que você tem que realmente seguir isso, dar vazão a isso e você mudar. Lembrem, não considerem que essa pessoa que ama você, porque ela é um espelho para você, toda ela se reduz a ser um espelho. Não. Uma parte dela serve de espelho para você. Talvez você, por não separar as coisas, ache que se não fizer exatamente o que o espelho está dizendo, então você vai perder toda a pessoa. Às vezes você só vai perder o espelho, não a pessoa. Não. Eles disseram à sociedade, a pessoa que você ama, as nuvens, olhe, faça assim. Você diz, não, dessa vez vou fazer assado. Aí quebrou lá uma parte do espelho, que é a sociedade. Quebrou uma parte do espelho, que é a pessoa que você ama. Acha que a sociedade vai embora e a pessoa que você ama também? Não. Às vezes o que vai embora é a parte deles que funcionava como espelho para você. E talvez você então, se é necessário que se guie por espelhos, terá que eleger uma outra coisa. Vejam esse exemplo e aprofundamento de Gaetano Longo, poeta de Trieste, jornalista, correspondente de guerra na Bósnia. Vamos ver. Aqui está. Separei o poema dele. Decisão Suprema. Uma borboleta com asas de mil cores pousa sobre uma folha. Ele a olha e a admira. O tempo está parado. Uma borboleta com asas de mil cores. Ele a olha, imóvel. Aguarda o grande voo. O tempo. O tempo esvaiu-se. Uma borboleta com asa de mil cores e não pode voar. Ele a olha e com o punho a esmigalha. Muito bem, senhores, vamos agora voltar aqui. A borboleta, então, ela tem asas de mil cores, ok. E ela vai pousar sobre uma folha, diz o poeta. E ele a olha, né? O tempo a olha. Também fica admirando. Só que o tempo ali está parado, olhando aquela borboleta. É a eternidade enquanto ele a olha. Com asas de mil cores, o tempo fica olhando imóvel, paradinho. Aguardando que ela vá voar. Se para o tempo, se para nós, uma borboleta é uma parte dos nossos espelhos, mostra para nós que nós temos sensibilidade, mostra para nós que nós temos amor por elementos que estão para além de nós, etc. A folha é parte desse espelho? Por vezes, a borboleta é espelho, a folha não. Folha pode não ser, não só não ser um espelho, como ser algo que é um impedimento para espelhos, atrapalha. Existe muito disso. Na sua vida, no seu cotidiano, você tem uma pessoa que você ama e que em parte serve de espelho para dizer para você se você está bem ou não para determinada coisa. Só que essa pessoa que é espelho, para você, para determinada coisa, uma parte dela, como vimos, pode estar num contexto, numa situação, com alguém, com algo, que impeça que ela faça esse papel de espelho, destituindo completamente. E aí você a esmigalha como um espelho. Como o tempo fez com a borboleta. Queria que ela voasse ali. Não voou, ele foi lá, acabou com ela. Bom, mas ela preferiu descer numa folha. Foi isso que ela fez. Sim. Essa aqui também é muito bom que eu separei. Uma poetisa que vive a Mary Barbara Tolusso. Ela vive em Trieste. Vamos lá. Muito interessante esse poema que ela escreveu, que vai nos servir perfeitamente como ilustração para o que vem agora. O poema que ela escreveu chama O Meu Reino e diz o seguinte: botei uma coroa na cabeça, duas asas de tule e fingi ser a rainha das fadas. Voei de cima de uma cadeira com um movimento flexível e romântico e aprendi a comandar. Um detalhe aqui antes de eu prosseguir. Botei uma coroa na cabeça, fingi ser a rainha das fadas. Por vezes, considerem como uma aproximação, a pessoa pode se arrumar, sabe para quem? Para o espelho. Não é que a pessoa está se arrumando para ela ficar bem com ela, porque ela se sente bem naquelas roupas, porque ela fica contente, o tecido é agradável, etc. Não. Por vezes uma pessoa se arruma para o espelho. Olhando para o espelho, ela se sente muito bem quando ela se arrumou para o espelho. Olhe, lembram no nosso estudo que nós vimos Amos Oz e o caso daquele escritor? E como ele reagia, né, com o público, como ele imaginava? Há casos em que a pessoa se prepara para o espelho. Ela sabe que ela vai a um lugar fazer a conferência dela, como aquele escritor, e será muito bem recebida, será assim, e ela começa a se arrumar para o espelho. No fundo, nós não sabemos como seremos recebidos. Não sabemos o que vai acontecer lá. Pode ser diferente, pode não ser um espelho. Nos arrumamos para a vida, para a experiência, mas alguns se arrumam para o espelho. Já até imaginam como vão ficar no espelho, que no caso é o público, é o palco, etc. Botei uma coroa na cabeça e fingi ser a rainha das fadas. Peguei um grupo de bonecas como se fossem minhas servas. Falava a elas de grandes sortilégios, de feitiçarias malignas, de gnomos enamorados, de fitas no cabelo que já não uso mais, de um príncipe que perdi em batalha, de um rio encantado que devo superar. Voei dentro do espelho, com meu séquito, editei uma nova lei. Quem crer no meu reino, fecha os olhos, e terá varinha de condão para esquecer. Flores como casas e sonhos como altares, vestidos de safira e mel em cada árvore. Venham, respondam. O meu diadema não cairá, mesmo sem o vosso consentimento. Construiu tudo isso, e o que ela fez então? Voou para dentro do espelho com tudo isso. E lá de dentro daquele espelho que ela construiu, ela mudou as regras e disse: não precisamos mais viver fora, não precisamos nos aprontar para o espelho. Nós agora estamos dentro, nós somos o espelho. Um posicionamento que pede muitos cuidados. Muitos cuidados. Você tem alguém, algo, um contexto, uma situação que é um espelho para você. Que você olha para lá e você sabe se você está bem, se está mal, se está certo ou se está errado. Muitos jovens não fazem isso hoje em dia. Eles olham e o que a sociedade diz: não, você está bem, você tem 10 bilhões de likes, você é isso, você é aquilo. Então, ah, ok. Por vezes a pessoa migra para lá e ela se transforma nos likes. Ela se transforma naquele que até há pouco estava aplaudindo essa pessoa. Como ela faz isso? Tem muitas formas. Tornando-se esse outro que ela imagina. Nós não sabemos o quanto ela conhece disso que vive lá no espelho que ela construiu. Não sabemos se ao fazer isso ela tem caminho de volta. Não sabemos uma série de coisas que podem acontecer aqui. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Foi um pós-fácil ao que nós estudamos naquele evento, naquele workshop de 2 dias. E muitos estudos quanto aos espelhos. Vou desligar agora o gravador para que possamos conversar sobre questões que vimos hoje aqui.